the ball!
Oh!
He
is!
Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl!
Começa agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. With That Podcast.
Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um With That Podcast, dessa vez número 128. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host deste episódio 128, essa semana, para vocês, vão ouvir a minha linda voz. E lembrando as nossas redes sociais, antes da gente começar aqui a falar do Saints. @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram. Procure por Saints Brasil no Facebook, a primeira página que aparecer na sua busca. E óbvio, o nosso site, MundoRudete.com. Vá lá e leia tudo que a gente consegue colocar em português lá para você sobre o New Orleans Saints. E também temos a coluna do Zé lá, por enquanto, esse ano ainda vamos deixar no site. A partir da próxima temporada, provavelmente vai ser só na nossa newsletter. Então, se você quer assinar a nossa newsletter, é só ir lá nas nossas redes sociais, que tem o link para a nossa newsletter. Gosto muito dessa palavra. E também segue eu e as gurias lá no @Flor do Superdome, tanto no Twitter quanto no Instagram, que também estamos lá toda semana falando, cobrindo o Saints e os jogos do Saints pra vocês. Principalmente no Twitter ou X, detesto falar X. Mas é isso, vamos lá!
Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
Hoje comigo eu tenho dois convidados aqui, que são amigos nossos. Primeiro conhecido de longa data, participou de vários podcasts dessa temporada, o Lucas Andion. E aí, Lucas, como passou desde o último podcast?
Eu vou dizer que passei bastante raiva, né, desde o último podcast que participei, porque nossa temporada ela é uma verdadeira montanha-russa, mas pelo menos esse fim de semana o Saints não estragou meu ano novo e trouxe uma vitória muito bem feita versus o Tampa. É uma pena que eu não me iludo mais, porque depois de uma vitória dessa eu já estaria... Normalmente já estaria dizendo que o Saints ia pro Super Bowl, mas eu sei que esse time ele é um time que adora nos enganar, então eu vou tentar ser um pouco mais racional hoje.
E estreando aqui no nosso podcast, ele que pediu para estar aqui no nosso podcast, integrante lá do nosso grupo do Telegram de ouvintes do IDET Podcast, o Lawrence. E aí, Lawrence, por favor, se apresente para a galera, diga de onde você é, quantos anos você tem, desde quando torce para o Saints, por favor, fique à vontade.
Olá, Jéssica. Pergunta a idade, indiscreto isso, hein? Obrigado pelo convite aqui. Eu torço pro Saints. Eu sei exatamente o dia que eu comecei a torcer pro Saints. Foi o dia que a gente foi roubado no jogo do Rams. Esse foi o dia que eu comecei a torcer por essa equipe maravilhosa. E, bom, sou de São Paulo e tô aqui pra colaborar no que for possível aqui. Muito obrigado.
Vou fazer o We That Podcast número 128 para vocês. Vamos lá. O Saints foi lá em Tampa Bay, naquele sol, tinha um sol para cada um no estádio, estava lotado, e o Tampa Bay, né, podia ser campeão da NFC South e acabar com todas as probabilidades do Saints, todas não, né, da maior probabilidade do Saints de ir para os playoffs agora nessa temporada 2023, né. Estamos em 2024, mas ainda temporada 2023. E todo mundo que a gente conversou, que eu conversei, Não esperava que o Saints ganhasse do Buccaneers, porque o Buccaneers, teoricamente, é o melhor time ali da NFC South. A gente sabe que a NFC South é só Deus na causa. Mas o Saints foi lá em Tampa Bay e dominou o jogo, né? Simplesmente dominou e manteve a esperança do torcedor, nós, trouxas, palhaços, para mais uma semana, né? Onde o Saints vai enfrentar o Atlanta Falcons na última rodada e tem que ganhar e torcer para o Tampa Bay perder do Panthers na última rodada. Mas fica para a semana que vem a análise desse jogo, se o Saints foi ou não foi para os playoffs. Mas vamos começar aqui. Lucas, você ficou impressionado que o Saints conseguiu dominar o Tampa Bay? Simplesmente o Baker Mayfield é o melhor, né, quarterback aí da NFC South, vinha aí numa crescente, inclusive teve rating perfeito aí num jogo, e a defesa do Saints fez o que quis com ele, pelo menos até a parte que cansou, né? Chegou ali no final do quarto, chegou ali no quarto quarto, a defesa deu uma cansada e o Tampa Bay deu uma acordada. Mas pra você, o que você achou desse domínio do Saints sobre o Tampa Bay Buccaneers?
Pô, Jé, assim, o que eu acho desse domínio, na verdade, é o resultado do que a gente espera de um time que tem tanto jogador bom jogando. O problema é que a gente tem muita inconstância, e aí eu já falei isso em podcasts passados, é porque a gente tem, de fato, ruins treinadores, né? Você ter constância dentro de um time, independente do talento do time, passa pelo seu coach staff. E o Saints, ele infelizmente tem um dos piores coach staff da NFL. E aí a gente foi brindado nesse jogo do Tampa com um dos jogos que tá no alto lá na montanha-russa de um coach staff ruim. Porque teve jogadores que de fato se destacaram e conseguiram começar acelerado. Eu acho que teve alguns fatores que levaram a gente dominar, né? E aí falando do jogo especificamente, não mais do coach staff. Eu acho que o primeiro ponto é ter começar com jogada fazendo touchdown, né? No primeiro set de jogadas fazendo touchdown, que é uma coisa rara atualmente no Saints. Se eu não me engano, eu vi uma estatística ontem que desde que o Peter Carmichael assumiu como coordenador ofensivo, essa só foi a sexta vez, só foi a sexta vez que o Saints consegue fazer touchdown no primeiro set de jogadas deles, em uma partida. O que mostra, de fato, o problemático que a gente tem com o coach staff, mas também mostra que você começar acelerado, quando o Saints começa acelerado, ele dá oportunidade para a própria defesa, que é uma defesa muito boa, mas que tem peças envelhecidas e que não é uma defesa mais que aguenta ficar tanto tempo tendo que correr atrás, mas oportuniza a defesa entrar no jogo mais frescor, né, mais tranquilo. E de fato a nossa defesa, e aí esse é o primeiro ponto, e aí o segundo ponto é que a nossa defesa fez um grandíssimo trabalho. Tava vendo aqui as jogadas, os drives do Buccaneers. O Buccaneers, ele só foi ter alguma coisa de drive bom no décimo drive dele, que foi que começou aos 10 minutos e 30 segundos do quarto quarto. Os primeiros 5 drives do Buccaneers foi punch, interceptação, punch, punch, punch. Depois veio o fumble, depois veio o punch, depois veio a interceptação. Ou seja, de fato, a nossa defesa, ela dominou, mas tem um detalhe que é muito importante para reforçar o que eu disse primeiro: a importância de você começar acelerado o jogo. Como a gente começou acelerado o jogo e conseguindo finalmente pontuar e conseguindo fazer drives longos, a gente teve, no final da história, 36 minutos de posse de bola contra 23 do Buccaneers. Nossa defesa, ela é uma defesa que tem uma linha defensiva envelhecida, né? Nosso melhor jogador da história de linha defensiva, que é o Cameron Jordan, já não aguenta mais jogar tanto. Você tem o Demario Davis, que é um deus, mas que já está mais próximo da aposentadoria do que de qualquer outra coisa. Então você oportunizar que eles fiquem apenas 23 minutos em campo permite que eles consigam dar o seu melhor enquanto está em campo. Mas como falei, eu fiquei muito feliz, de fato não estragou o meu Réveillon, mas uma vitória dessa não me engana atualmente, e acho que não vai me enganar enquanto a gente não tiver um coach staff melhor, porque eu sei que foi o momento alto da montanha-russa.
Você, Lawrence, o que você esperava desse jogo contra o Buccaneers aí, se você foi surpreendido? Só para falar, o Saints venceu de 23 a 13, tá, gente? Buccaneers. E o Buccaneers só foi pontuar no quarto-quarto, tá? E uma coisa antes do Lawrence falar, o Lucas mencionou da touchdown no primeiro quarto, a Cat Terrell, ela fez, da ESPN, estava fazendo uma lista antes do jogo dos drives do Saints nas 16 semanas, né? E nenhum drive, primeiro drive de abertura do ataque do Saints tinha resultado em touchdown. Depois de 17 semanas, foi a primeira vez que o Saints pontuou. Pontuou, já tinha pontuado. Mas foi a primeira vez em 17 semanas que o Saints marcou um touchdown na campanha de abertura do primeiro quarto. Então fica aí para vocês a ineficiência. Eu acho que isso grita a ineficiência do nosso ataque, né? E finalizar jogadas, assim, de pão. Então, isso aí é o problema aí da temporada inteira. Mas, Lawrence, por favor, fique à vontade. O que você esperava desse jogo contra o Buccaneers? O que você achou dessa dominância do Saints? Fique à vontade, por favor.
Jéssica, primeiro eu queria colocar meu protesto aqui contra o Dennis Allen, porque que eu não pude falar antes, mas depois de 2 quartas para 5 contra o Rams, eu só queria que esse cara saísse, porque aquilo ali foi sem sentido nenhum no último jogo. Nesse jogo, honestamente, eu imaginava que a gente teria uma boa chance de ganhar. Eu não acho o Buccaneers o melhor time da divisão. Acho que o Saints é o melhor time da divisão. Só que o nosso coach staff é terrível, certo? Então, realmente é muito triste ver o tanto de talento que a gente tem e saber que é muito improvável que a gente vá para a pós-temporada. Mas eu imaginava que esse jogo desse para ganhar, como eu acho que dá para ganhar na próxima semana. Vamos fechar com campanha 9-8 e provavelmente não classificar pro playoff. Com relação ao que vocês falaram do opening drive, eu acho que foi uma coisa muito boa. Foi a primeira vez no ano que o Saints conseguiu marcar no primeiro drive. E com relação a esse jogo específico mesmo, uma coisa que me chamou bastante atenção foi que o Saints até que enfim resolveu jogar com o tight end. Acho que o John Johnson fez uma partida maravilhosa. Ele já tinha feito alguns bons jogos, já tinha feito touchdown, mas esse jogo específico foi muito bom. E o ataque em si começou a entregar, né? Principalmente no primeiro tempo, o ataque entregou bastante. No segundo tempo, acho que o Carmichael resolveu dar uma pisada no freio por algum motivo, só ele para explicar isso. E conforme você mencionou bem, eu gostei muito do resultado, ou seja, na verdade o Bucks só foi marcar faltando 8 minutos, né, pro fim da partida, né, que foi o 20-7. E gostei de algumas decisões, pelo menos dos técnicos dessa vez, de fazer coisas óbvias, né, e não chamar uma 4ª para 5 num jogo perdendo por uma posse apenas, né. Como, por exemplo, no finzinho do jogo, a gente chegou numa 4ª para 1, e poderia, né, o jogo estava, se não me engano, 20-7, a gente poderia de repente arriscar uma 4ª para 1, só que se eu chuto, eu coloco lá muito mais pontos, muito mais posses para o time correr atrás. Eles precisariam fazer de fato 16 pontos, o que é muito difícil, né, seriam duas posses cheias aí, fazendo conversão de 2 pontos, e eles resolveram chutar, né, aleluia. Então, assim, acho que foi, vamos dizer assim, os técnicos, como o Lucas disse, foi o ponto alto da montanha russa, né, resolveram não fazer M nesse jogo, e aí acho que, na minha opinião, deu a lógica que é o Saints ganhar esse jogo.
Lawrence, falando do John Johnson, né, ele ficou machucado em boa parte da temporada, aí, uns 4, 5 jogos, não sei, não lembro de cabeça, e todo mundo aqui que ouve o podcast sabe que eu gosto muito de ler lá o Canal Street Chronicles e o ups and downs deles desse jogo, inclusive um up, né, um destaque deles foi realmente o John Johnson. Aqui falando que, deixa eu ver aqui, que durante as 16 semanas o Johnson tinha apenas 26 recepções e para 238 jardas. Durante a semana 17, né, o Juwan Johnson começou o game com três boas recepções e um touchdown durante no primeiro... Ô, cacete, esse negócio de traduzir ao mesmo tempo que ler é foda. Ah, lá vai eu, né, tendo que colocar, falando besteira. Parabéns, né? Vou ter que sinalizar lá que eu falei besteira. Mas vamos lá, de novo. Na 17ª semana, no drive inicial ali do Saints, né, na campanha inicial do Saints, ele teve 3 passes e fez o touchdown da campanha. E terminou o jogo com 8 recepções para 90 jardas e um touchdown. Então, muito bom a gente ver isso. O que ainda me incomoda é ter assinado com o Graham e ele não estar sendo tão utilizado como ele deveria, né? Mas isso daí, igual os meninos já falaram, a gente tem um coaching staff ridículo, não tem nem como defender esse coaching staff do Saints. E é isso, né? Mas destaque positivo para o John Johnson. Outro destaque positivo que o pessoal lá do Canon Street Chronicles, deixa eu ver quem fez a coluna, Kyle Besson, não sei como falar, desculpa, que as nossas chances de playoffs, né? Igual eu falei, o Saints ainda tem chances de ir para os playoffs. Eu, particularmente, não me mato e não quero que o Saints vá para os playoffs por questão de draft. Mas aí, tipo, né, questões. Mas alguém tem mais uma coisa boa para falar desse jogo? Senão a gente vai falar dos pontos negativos já. Se alguém tiver mais uma coisa boa para falar desse jogo,
que é uma coisa que...
positivo. Oi, Lucas, pode ir.
Eu acho que é uma coisa que vale destacar, de fato, é mais um jogo com bastante turnover recuperado pela nossa defesa, né? É uma coisa que a nossa defesa ela não tinha tanto esse costume no ano passado, mas esse ano ela tá voando em turnovers. É um negócio impressionante. Tava contando aqui, ela tem 13, 16, 19, 20, tá com 26 turnovers já na temporada. É uma média de mais de um turnover por jogo. Se não me engano, na temporada passada a gente teve acho que fotos de 15 ou 16 turnovers. Então a gente já está muito acima do que a gente fez temporada passada. Ainda tem mais um jogo. Então isso para mim é um grande ponto a se destacar. A nossa defesa ela foi inconstante durante o ano, mas, mais uma vez, muito mais culpa do coach Steph do que necessariamente dos jogadores. Mas uma constância dessa defesa foi o fato de pegar a bola do adversário. Então, isso aqui a gente tem que parabenizar sim, e de fato foi mais um jogo nisso. E olha que, na verdade, na prática foram 5 turnovers, né? Porque o turnover no extra, no tipo de conversion não conta, né? Mas ajudou bastante o Saints a não correr riscos desnecessários no final do jogo.
Jéssica, eu tenho algumas coisas para falar que eu gostei de ver nesse jogo, né? A primeira coisa foi a variação das jogadas com Taysom Hill. Eu adoro as jogadas com Taysom Hill, mas se ele sempre pegar a bola e correr, vai ficar marcado. Então, a jogada dele em si, a corrida clássica dele, não funcionou nesse jogo, ok? Mas ele passou a bola, ele entregou a bola para o running back e ele tentou correr. E o que ele não produziu na jogadinha de corrida clássica dele, ele produziu recebendo bola, certo? Ele recebeu acho que 2 ou 3 passes, um foi pro touchdown e recebeu passes bem, bem bons mesmo. Ele produziu bem o Taysom Hill, na minha opinião. A outra coisa que eu gostei muito também no ataque foi o Camara com média de 4.5 jardas por corrida. Isso é bem bom, que é o nosso melhor jogador. Gostei muito do Jamal Williams, depois que o Camara saiu machucado, teve uma específica dele que eu gostei demais, porque quando teve a interceptação do Alonte Taylor, a gente ficou no buraco, e a gente chegou a acho que teve uma falta depois, e a gente foi para uma jarda, e então assim, quando você tá ali no buraco, na minha opinião, qualquer jarda que você ganha é muito significativo, certo? E ele teve uma corrida que ele fez que acho que ele ganhou umas 3 jardas ali. E depois dessa corrida teve a big play que o Carr conseguiu passar pro John Johnson, que o John Johnson deu uma cambalhota lá, foi uma recepção lindíssima. Mas começou com a corrida do Jamal Williams, que ajudou bastante para sair do buraco. Então isso, em termos de ataque, foi o que eu vi. E, bom, a defesa foi muito bem, acho que o Lucas mencionou bastante coisa boa, então acho que é pouco a dizer. Agora, eu queria fazer um comentário sobre Special Teams, porque eu gostei muito do Special Teams nesse jogo. Primeira coisa, o Rashid. O Rashid é um achado, o Saints realmente achou esse cara. E a gente, eu vejo muito nos podcasts falar da habilidade dele como wide receiver, claro que é a posição principal, mas ele como retornador eu acho ele muito bom. Certo, ele toma decisões muito boas, de quando ele pediu o fair catch, de quando ele nem encosta na bola e de quando ele retornar. E eu acho que no jogo contra o Tampa, ele acho que fez 2 retornos para 10 jardas. E o Sean Payton mesmo falava que qualquer jarda que você ganha no retorno é muito significativo também. Acho que ele fez isso umas 2 vezes, pelo que eu me lembro no jogo. Outra coisa é o Blake Group acertando, né? Não deixando nenhuma para fora. Eu acho que esse kicker, assim, no meio da temporada eu queria matar ele, mas ele tá indo bem, e aí é o ponto, né? Eu acho que esse coaching staff não sabe bem o que eles querem dizer, porque se eles fossem a público e falar, não, olha, a gente acredita no Blake Group, ele é o futuro, e são as dores do crescimento, ele vai errar dessa vez e tal, a gente não tá pensando nesse ano, tá pensando no futuro. Se eu falasse isso, eu não falava nada. Mas é que eles falam que estão montando um time para jogar o Super Bowl. Então, com um kicker que entrega jogos, é complicado. Só que no fim da temporada, de uma temporada inteira de calouro, parece que ele está indo bem. E finalmente o Panther, né? O Lou Hedley, parece que tá panteando decente. E eu vi uma estatística recentemente que diz que parece que com 16 jogos agora, ele conseguiu empatar com o Thomas Morstead, se não me engano, em números de punts, né, dentro de 20 jardas. Então, assim, nosso Special Teams, assim, depois de muitos problemas no início e no meio da temporada, parece que engrenou. Isso aí.
Eu só fazendo um adendo do que você falou agora sobre o número de punts, de ele ter passado o Thomas Morstead, né? Eu acho que é bom que ele esteja fazendo isso, mas mostra também a decadência do nosso ataque, né? Um dos grandes motivos que o Thomas Morstead tem menos punts para dentro de 20 jardas é porque raramente a gente chegava no meio de campo e tinha que passar a bola quando tinha Breeze, né? A gente chegava no meio de campo e continuava o drive. E esse time, ele é conhecido, esse time desse ano é muito conhecido por chegar ali nas 40 jardas, 50 jardas e morrer, né? Enfim, é uma estatística boa para o Panther, mas é uma estatística que mostra, mais uma vez, como a gente tem um sério problema aí que a gente precisa resolver para a próxima temporada.
Com certeza. Tem uma coisa que eu acho que é bom, essa daqui eu vi na ESPN durante o próprio jogo, né? Que o Saints era ridículo, estava ridículo, esse ano está muito ridículo na Red Zone, né? Mas que nos últimos 4 jogos parece que é o melhor time da NFL na Red Zone, certo? Então, sei lá. Acho que demorou muito para esse time engrenar, acho que está jogando. Esse jogo em si jogou bem. Eu acho até que o jogo do Rams a gente não foi mal. Se não fosse as loucuras do Dennis Allen lá, assim, o Dennis Allen inverteu o momentum do jogo, certo? A gente estava muito bem, até ele decidir fazer aquelas 2 quartas para 5. Talvez teríamos um jogo um pouco diferente aqui naquela situação, jogando contra um time bem superior. Só que acho que demorou muito, né? E eu não sei, eu acho que pro ano que vem, o Dennis Allen provavelmente vai continuar, infelizmente. Mas o Pete Carmichael, eles têm que repensar, não é possível.
E aí, galera, você que está nos escutando, está rodando ali na imprensa gringa, né? Na imprensa gringa de Nova Orleans, que Dennis Allen provavelmente vai ficar mais um ano, vai ficar este ano, essa temporada 2023, 2024, desculpa. Essa temporada 2024 no Saints, então abrace sua sombra, é o que eu falo. Como diz a Fresno, abrace sua sombra, porque tenebroso, vai ser tenebroso. E como eu venho cantando a bola aqui, eu não acho que o Carmichael vai ser demitido, eu acho que ele vai falar que está se aposentando. O Saints não tem... O comando do Saints não tem comando suficiente para mandar ele embora, entendeu? Assim, só se alguém ali dentro da instalação, né, ali das instalações, criar coragem e falar, estamos demitindo Pete Carmichael, né? Mas aí começa, né, quem vai vir para repor Pete Carmichael? Aí é outra história, porque... Eu não sei quem falou no podcast passado, né, o Ivan que fez o podcast passado, que, eu não lembro qual dos meninos que falaram, que o Saints só vai render com o ataque do Saints só vai render com um coordenador ofensivo decente, né, porque é o que falta para o Saints. Como o Ivan mesmo fala, a mediocridade do Carmichael foi escondida por muito tempo pelo Sean Payton. Então, a gente agora, essa temporada, a gente tá vendo o quão medíocre é Pete Carmichael como mente ofensiva, não como pessoa, tá, gente? Mas como, não conheço ele pessoalmente, mas como coordenador ofensivo, né? Agora, destaques negativos, as contusões do Saints, né? O Ryan Ramczyk, right tackle, Ryan Ramczyk está na IR. Corre o risco de... Ele vai ponderar se vai se aposentar ou não por causa do problema no joelho. Eles vão ver ali se vai operar, se operar tem como voltar, se não tem. Então, é uma discussão que vai ser... Provavelmente vai se alongar aí durante a pré-temporada de 2024. Vamos aguardar, né? E durante o jogo, o Landon Young, que estava substituindo o Ramczyk, ele machucou e não voltou para o jogo. O Kamara machucou, mas voltou para o jogo. O linebacker Neff Sui machucou, saiu do jogo e vai ter que operar, se não me engano, se não estou falando besteira. E o defensive end, o Tenon Passinhan, não sei como fala, também saiu do jogo machucado. Então, né, fim de temporada é essa maravilha aí no Saints. Lembrando que o Saints está sem Lattimore e sem Michael Thomas. E eu acho que Michael Thomas e Lattimore só saem da IR se o Saints for para pós-temporada, tá? Senão, amigos, abraço. Beijos e abraço. Eu quero destacar, antes de falar mais outro ponto negativo, eu quero destacar que o Saints, já falei isso aqui, acho, ou lá no Flor, na live do Flor, que o Saints desperdiçou 3 anos de Zach Baum, colocando ele no Special Teams, e o menino jogando de linebacker numa posição que ele jogou muito bem no college, está se destacando muito. Então, eu quero saber quem é a pessoa que toma decisões de estragar 3 anos da carreira do Zach Baum e de outros jogadores aí, né, que o Saints escolhe no draft e consegue simplesmente apagar a pessoa porque não usa ela, o jogador, no lugar que ele jogava bem no college, né? Enfim, fica aí essa questão no ar. Mas e vocês, Lawrence, o que você pode dizer de negativo que você viu nesse jogo, por favor?
Não muito, mas algumas coisas, certo? Acho que o jogo foi muito bom, mas, por exemplo, uma das coisas é... De certa forma é positivo, mas também negativo, é a parte de faltas, certo? O Saints, eu acho que nesse jogo não foi nem tão ruim, mas teve uma do Brian Brzee, que essa me pegou bastante, porque, sabe, tava todo mundo em cima do Baker Mayfield, e ele fez uma falta de face mask ali, eu acho que foi falta mesmo, mas, sabe... Não precisava, o cara já estava caindo, então assim, nosso velho cenário de faltas, eu acho que isso é uma coisa para ter cuidado. Nesse jogo até que foi, não foram tantas, mas essa me chamou muita atenção. Mas assim, não reclamando do Brzee, o Brzee está jogando muito, muito, muito e muito bem. Uma outra coisa que me chamou atenção foi algumas big plays que a gente cedeu, E a nossa secundária é boa com o Adibo e com, no caso, o Alonte Taylor, né? Essa é a secundária, mas assim, se a gente pega um time com mais talento, como foi contra o Rams, aí vê que o nosso glorioso Latimore faz muita falta, certo? Ontem, não que os WR do Bucks seja ruim, acho que o Chris Godwin e o Mike Evans são bem bons, mas mesmo assim, você vê que apesar de ter jogado muito bem, a gente acabou cedendo algumas big plays. Inclusive, acho que o TD que eles fizeram, o primeiro TD, foi uma big play também. E uma coisa que eu gostei até, que, por exemplo, lá no fim do jogo, a gente resolveu, teve uma jogada que estava 20-7, e acho que estava 23-7, alguma coisa assim, e a gente resolveu queimar cronômetro, fez um game management ali, que é bem, bem interessante, e o ataque, as jogadas não me pareciam que a galera queria conquistar o first down, eles queriam queimar relógio, certo? Só que faltou combinar com a defesa isso depois, porque a defesa voltou bem desatenta. Eu acho que foi... Não tem muita coisa para falar, mas essa desatenção da defesa, que foi como o Lucas mencionou, quase poderia ter complicado o jogo, porque aí teve a interceptação do Adibo na conversão de 2 pontos, mas se não fosse essa interceptação, a gente poderia ter uma complicação no jogo, e isso foi depois desse three and out aí. Eu acho que foram as coisas que eu consegui ver, Jéssica.
Eu acho, Jack, reforçando o que foi falado aqui, mas de fato a desatenção no quarto-quarto foi desnecessária, digamos assim. A gente olha o box score do jogo, a gente vê que o Tampa Bay ele teve 349 jardas totais de ataque contra 310 do Saints. E a maioria dessas vieram pelo ar, 292. E a maioria dessas vieram a partir dos 13 minutos do quarto-quarto. A gente estava com um jogo muito bem controlado e a gente deu chance para o azar. Essa é a verdade. Eu não acho nem que dá para considerar que, não, foi garbage time. Porque, assim, sendo muito sincero, se tivesse aquela interceptação ali do Adibo, a gente poderia correu um pequeno risco ali. Então, de fato, essa desatenção no quarto-quarto, que é uma coisa recorrente no Saints, quando o Saints consegue acelerar bem o ritmo no início do jogo, é uma coisa a se corrigir.
Agora vamos falar do que interessa, né? Não que o jogo não interessa, mas de playoffs, né? Se você aí que tá nos ouvindo é time Saints, por favor, vá aos playoffs na temporada. O Saints tem duas chances de ir para os playoffs. Primeiro cenário. Os meninos podem me corrigir aí se eu estiver falando besteira. Primeiro cenário. O Saints ganha do Falcons no último jogo. E o Carolina Panthers ganha do Buccaneers. Aí quem vai assumir a liderança da divisão é o Saints. O Saints vai para os playoffs como líder da NFC South. Segundo cenário. O Carolina Panthers perde para o Tampa Bay Buccaneers. Aí o Saints tem que fazer o seguinte. O Saints tem que ganhar do Atlanta Falcons e daí tem que torcer para uma derrota do Packers, certo? Tem que torcer para o Packers perder. Eu não sei com quem eles jogam. E tem que torcer para mais alguém perder, que é o Seattle.
Seahawks. Yeah,
isso, Seahawks. Né? Então eu não estou falando besteira. Então é isso. São esses dois cenários que fazem o Saints ir para os playoffs nessa temporada aí 2023-2024. O Saints ganha do Atlanta Falcons e o Tampa Bay Buccaneers perde para o Carolina Panthers. Deixa eu só ver com quem é que eles vão jogar, né? O Seahawks e o
Cardinals.
O Seahawks vai jogar com o Cardinals lá ou em Seattle?
Boa pergunta.
Deixa eu ver aqui. Os dois têm que perder, não é?
Exato. Esse eu acho que é o ponto que provavelmente seria a próxima pergunta sua, Jéssica. Você fala, você acredita no playoffs? Eu, ao contrário de você, eu torço pro playoff, tá? Eu queria ver o Saints nos playoffs, mas os dois têm que perder. E a gente precisaria, vamos dizer assim, contar com Panthers ou Panthers, certo? Só o Panthers. Panthers apontou pro Falcons esses dias, quem sabe, né? Mas eu acho pouco provável. Ou então ou torcer para Cardinals e Bears ao mesmo tempo. Cara, se fosse Cardinal ou Bears, mas Cardinal e Bears ao mesmo tempo, mano, é muito difícil, é muito difícil.
Eu acho mais fácil o Panthers ganhar do Tampa Bay por ser um jogo de rivalidade, né, do que esses dois ganharem dos outros dois, assim.
Minhas esperanças estão no Panthers. Até pela matemática, né, Lucas, porque é um jogo, é um só, né? Você tem que contar com dois times ruins ao mesmo tempo, tipo Cardinals e Bears. Cara, parece que o Kyle Murray tá de volta lá no Cardinals e tal. Mas assim, os dois ao mesmo tempo é bem difícil de acreditar, viu? Eu acho que se for algum caminho, é o Panthers nos apontar alguma, mas eu também acho pouquíssimo provável.
Ó, o jogo do Seahawks será às 18h25 no domingo, horário de Brasília, e o do Saints será às 15 horas. Então a gente vai sofrer até o final do domingo aí. A gente aí, quem for time Saints nos playoffs, vai sofrer até o final do dia ali no domingo. Os últimos resultados do Seahawks, os últimos 1, 2, 3, 4 resultados. Perdeu de 28 a 16 para o 49ers, ganhou de 20 a 17 do Eagles, ganhou de 20 a 17 do Titans, perdeu de 30 a 23 para o Steelers. O último jogo será domingo, dia 7 de janeiro, às 18h25, contra o Cardinals, no estádio do Cardinals, lá no University of Phoenix Stadium. É isso? Isso. Agora vamos ao Cardinals. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 2, 3, 4. Os últimos resultados do Cardinals. Ganhou de 24 a 10 dos Steelers, perdeu de 45 a 29 pro 49ers, perdeu de 27 a 16 para o Bears e ganhou de 35 a 31 do Eagles. O Eagles não ganha de mais ninguém. E é isso. Agora, o outro lado da bola. Lembrando, Seahawks tem que perder. Mas quem tem que perder também é o Packers. Deixa eu já procurar aqui, para não falar besteira. Então vamos lá. O Packers, que vem numa crescente, os últimos 4 jogos. 1, 2, 3, 4. Perdeu de 24 a 22 para o Giants. Perdeu de 34 a 20 para o Buccaneers. E daí ganhou de 33 a 30 do Panthers. E ganhou de 33 a 10 do Vikings. Vai jogar contra o seu maior adversário, né? O Bears é o maior adversário do Packers, ou estou falando besteira? Não, acho que não, né? O Packers está 8-8, o Bears está 7-9. Então, o jogo vai ser no Lambeau Field, às 18h25 também. O Packers tem que perder do Chicago Bears. Agora, o Bears vem assim, ganhou de 28 a 13 do Lions, perdeu de 20 a 17 do Browns, ganhou de 27 a 16 do Cardinals e ganhou de 37 a 17 do Falcons. Então é isso, galera. Pode ser que por questões de rivalidade o Bears queira ganhar ali do Packers. Por questões de rivalidade, porque o Chicago Bears já está eliminado dos playoffs. Deixa eu ver. Cadê? Tinha uma arte aqui que eu perdi sobre quem já estava eliminado. Mas o Bears já está eliminado dos playoffs. Então é isso, galera. Façam suas apostas para a última semana da temporada 2023 da NFL. Seja você time Saints, vá para os playoffs. Time Saints, não vá para os playoffs. Por enquanto, o Saints tem a 11ª escolha do draft de 2024, por enquanto, né? Vamos ver aí a hora que acabar a temporada, como as coisas vão ficar. Mas draft, a gente sabe que draft do Saints é 8 ou 80, não é nada garantido. Eu estou dizendo que eu fecho que se o Saints for para os playoffs e tomar uma surra, ou do Eagles ou do Cowboys, acho que é o Eagles ou o Cowboys que pega, né? E me garantirem que Dennis Allen vai ser mandado embora, eu fecho agora. Mas se não for isso, eu prefiro a escolha do draft, né? Enfim, mas era uma coisa pessoal minha aí. Se é pessoal, é minha, né? Redundância. É uma escolha pessoal, é uma opinião pessoal. É, eu sei que tem muita gente aí que tá nos ouvindo e que nos segue nas redes sociais que prefere que o Saints vá para os playoffs. Eu prefiro que não. Para essa diretoria ver, criar vergonha na cara e ver que o rumo, os rumos que o Saints está tomando não está em, é o rumo do abismo, né? Rumo do buraco ali, de chegar, de cavar mais fundo o buraco que já está. Mas essa é a minha opinião. Os meninos já falaram, hein? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa temporada do Saints? Por favor.
Eu acho que repetir novamente o que todos nós já repetimos várias vezes. A gente só quer que o Dennis Allen vá embora. Só isso. Não é pedir muito. É só isso que a gente quer. Eu realmente acho que... Eu não consigo torcer contra o time pra dizer, não quero... Vou torcer pro time não ir pro playoffs, não consigo isso, mas assim... eu tenho certeza absoluta que o time não vai sair dessa zona cinza enquanto o Dennis Allen for o head coach. Então, a única coisa que eu peço, pedir isso de, pro Papai Noel, mas eu acho que ele não vai me atender, não.
Olha, na verdade, isso é uma coisa que eu já falei lá no grupo. Na minha opinião, é o seguinte, a raiz de todos os males do Saints, na minha opinião, ainda é mais em cima, tá? Porque esse jeito que o Mick Loomis administra o cap do Saints é muito irresponsável e torna tudo mais difícil. Só que esse ano parece que a Mrs. Benson entregou a bola do jogo pro Mick Loomis aí numa partida que o Saints venceu. Porque o Mick Loomis ganhou 200 partidas como General Manager. Mick Loomis já falou que tem tudo que precisa com os profissionais do Saints. E, ou seja, que eu acho que ele acredita no Dennis Allen. Então, resumindo, também ele não vai embora. E o Derek Carr também não vai embora, porque o dead cap vai ser imenso se ele sair ano que vem. Resumindo, esse é o time que tem aí. É isso que tem pra frente. Por isso que eu nem consigo não torcer pro playoff por causa disso, porque não vai mudar. E então, nesse caso, eu prefiro torcer com o playoff. Vai que, né, a gente entra na vibe de sempre, né? Ganha uma partida, vamos pro Super Bowl e tal. Quem sabe, né?
Beleza? Eu queria ter esse coraçãozinho, mas depois de tanto tempo acompanhando o Saints, eu não me engano mais, não. O time não me engana. Eu já vejo mais um... O meu lado como torcedora já deu... Lado passional como torcedora deu uma baixada bem grande essa temporada. Enfim, é isso, galera. Mas, por favor, não sofram, como diz a minha terapeuta, não sofram por coisas que vocês não podem controlar, tá bom? Fica aí a dica para quem quiser guardar aí no coração. Ai, Lucas, obrigado por estar aqui essa semana. Acho que falamos tudo que tínhamos que falar dos Saints, né? Mande abraço, beijo para quem você quiser.
Eu que agradeço, Jé, por mais uma vez aí poder compartilhar os meus pensamentos com essa torcida maravilhosa do Saints. Eu queria agradecer a essa galerinha de sempre do nosso grupo no Telegram. Ajuda muito a superar essa fase difícil do time e torcer para que em 2026 o Art Manning venha para o nosso time. Eu já estou mirando um pouco longe.
Obrigado por participar aqui, está convidadíssimo a voltar quando quiser, quando puder.
Muito obrigado pelo convite, Jéssica. Foi muito legal aqui bater um papo sobre Saints com vocês. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado a você que nos ouviu até o final. Abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram, que nos ouve toda semana aqui no podcast. Abraço para você, ouvinte, que não é lá do nosso grupo do Telegram, mas também nos ouve no podcast toda semana. Abraço para a galera lá do Saints Brasil. Abraço para as gurias lá do Flor. Lembrando, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram, mundorudete.com no nosso site. Procure por Saints Brasil no Facebook. E também seguem as gurias lá no @FlorDoSuperdome, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu quero fazer um agradecimento especial agora que acabou, né, o Fantasy, né, 2023. Agradecimento especial a todo mundo que jogou o nosso Fantasy Solidário essa essa temporada 2023, principalmente por terem doado, né, nossa inscrição ali. A gente escolheu uma instituição e para doar, né, o dinheiro da inscrição. Muito obrigada a todos que embarcam todos os anos aí. Acho que desde 2020, da pandemia, a gente está fazendo esse esquema de draft de fantasy solidário. Agradecer a todo mundo que embarca nessa conosco todos os anos. E lembrando que agora em 2024, obviamente, faremos, se tudo der certo, faremos novamente. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais se você quiser participar do nosso Fantasy Solidário. O campeão da Liga, Rick Jackson, que eu era a administradora, né? A comissária, digamos assim, foi o Rico. Parabéns, Rico. Ele teve uma baita temporada e foi o campeão da Liga, Rick Jackson. E a vice-campeã foi a Thaís, que é aqui do Saints Brasil. Parabéns para os dois. E o campeão da Liga, Jim Taylor, que era administrada pelo Ivan, foi o Rafael Amário. Parabéns, Rafa, nosso querido. E o vice-campeão foi o Thiago Cairo. Parabéns para os meninos aí e para a Thaís. Lembrando, muito obrigado novamente a você que participou do nosso Fantasy. E esse ano vai ter, se tudo der certo, de novo teremos a chance de perder mais uma vez, que foi o meu caso, que eu acho que eu fiquei em penúltimo lugar. Mas o importante foi o dinheiro doado, né, galera? O importante é fazer o bem sem olhar a quem, como dizem por aí. Acho que é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem, que pode ser, né, o último podcast da temporada, ou não. Tudo vai depender aí do esporte que a gente acompanha. E mais semana que vem voltaremos para falar se o Saints se classificou ou não para os playoffs da NFL. E ficamos por aqui.